Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Mamicast. Eu sou o Thiago.
E eu sou a Natália e a gente está dando continuidade à nossa série de podcasts sobre o mercado do vinho. E hoje a gente vai falar sobre números do vinho, porque vinho não é só poesia, não é só arte. Vinho tem que ser produzido, tem que ser comercializado, tem que ser comprado para esse mercado render. E a gente está falando aqui hoje com uma presença muito especial, o senhor dos números do vinho no Brasil, Almir Meirelles. A gente foi apresentado ao Almir, na verdade ao livro do Almir, através do Rodrigo Lanari, na nossa aula de Wine Business do Diploma WST. Ele indicou o livro O Universo do Vinho, um olhar sobre o cenário atual, escrito pelo Almir, como bibliografia. E a gente está aqui hoje para discutir sobre mercado com o Almir. Almir, muito obrigado por nos receber. Eu ia apresentar o teu currículo, mas ele é tão extenso que eu vou deixar para você apresentar, por favor.
Olha, é um prazer enorme estar com vocês. Acho de uma valia enorme para quem está estudando vinho, em qualquer aspecto que isso esteja acontecendo. E vou tentar aqui dar a minha contribuição com aquilo que eu tenho estudado. Gosto de estudar, gosto de escrever, gosto de vinho. Então,
tá ótimo.
É para transformar isso num livro. Isso, eu já venho estudando vinho em longa data. Nos últimos 7 anos, trabalhando como membro do conselho de administração de 2 vinícolas, é evidente que eu tive a chance de sentir mais a parte prática e conviver com pessoas que estão diretamente na estratégia e na operação do mercado de vinho no mundo, porque ambas são exportadoras, né? como costuma acontecer com as vinícolas europeias, de uma maneira geral, a não ser que seja muito pequena e atenda, mas em geral, eles inclusive precisam, como foi mostrado, exportar, porque o consumo interno vem caindo, então tem que buscar novos mercados.
Como é que o senhor entrou nesse mundo aí? Onde é que o senhor veio?
Então, na verdade, eu sou egresso. Na verdade, no ano passado eu completei 50 anos trabalhando. Então, é uma história longa do ponto de vista profissional. Mas a maior parte desse tempo eu trabalhei com laticínios. Eu fui diretor de empresas importantes, Leite Paulista, o Grupo Vigor, e por derradeiro fui presidente da Associação Brasileira de Leite Longa Vida, o Leite de Caixinha, durante 10 anos. Então, a minha vida é muito ligada. A partir de 2013, eu fui convidado a participar do conselho de 2 vinícolas na Europa, comprada por brasileiros, e acabei, como está no livro, e acabei passando para o vinho. Mas é uma experiência muito interessante, que quando você chega numa adega, numa cantina italiana, você vê aquele monte de tanques de aço inox, a impressão que você tem é que você está com uma empresa de leite, porque é igualzinho. E se você pensar bem, existe muito uma relação forte, não entre o leite e o vinho, apesar da história do Pasteur toda, de ter trabalhado na pasteurização, é que o iogurte também é um fermentado, né? Só que os micro-organismos são diferentes e o produto final é diferente. Sim. O queijo também é um fermentado, é um iogurte seco, né? Isso que você deixa secar, que é mais ou menos, né? O iogurte, depois você tem coalhada, você tem todo o processo de... E também tem problema de contaminação. A diferença fundamental entre uma empresa de leite, uma fábrica de leite e uma cantina, é que ambos têm problema de contaminação, com a vantagem que o vinho tem álcool, então tem problema de micro-organismo patogênico. Estraga, mas não mata. É isso? Sim. Agora, com leite, eventualmente, se não tiver pasteurizado, se não for tratado com higiene, você pode pegar tuberculose. Hoje também isso é raríssimo. A pasteurização foi desenvolvida isso no início do século para isso. Então, é essa vantagem. E com isso, é claro que tudo que eu tinha estudado nesse período sobre leite, sobre gastronomia e história da alimentação, sempre o vinho aparecia como um dos componentes. E isso ajudou a atender o contexto. Porque eu acho que sobre qualquer tema, você tem que que conhecer a história. Quem não conhece história sabe muito pouco das coisas. Se você tiver que estudar uma coisa só na sua vida, estuda história. Se for estudar a segunda, estuda geografia, para saber onde as coisas aconteceram. Né? Então, esse é o meu interesse. E aí montei uma vasta biblioteca e tal. E aí eu vi que tinha chance de explorar aquilo que é a minha especialidade, que é a questão de planejamento estratégico. E planejamento estratégico, você estuda cenário, contexto. Você não estuda só número, mas o número é um indicador mais objetivo que se tem. Mas se você for falar só de número, não tem muito sentido, porque esses números acontecem em algum espaço, em algum momento histórico. Né? Ah, por que que esse país se tornou um grande produtor de vinho? Por que produz açúcar? O Brasil é um país problemático, porque o Brasil, ao contrário da Europa, é um Brasil que tem excesso de açúcar e excesso de sal. Tudo nosso tem excesso de açúcar e excesso de sal. É, porque é barato. Sal é salário, era tão importante. Açúcar de beterraba, caríssimo na Europa. É? E no Brasil, como isso é abundante, você acaba tendo tudo mais doce. Se você pegar um iogurte com sabor aqui, um fruta e um iogurte na Europa, aqui é muito mais doce. E se não for, não vende.
Incrível.
Então,
isso reflete para tudo.
Isso,
né?
Reflete para tudo. Então, você vê que o Brasil não tem tanta tradição de produção de vinho, porque embora Portugal fosse importante, principalmente depois do século XVII, com o advento do vinho do Porto, mas justamente por causa disso, por isso, Portugal não tinha interesse que desenvolvesse. O Brasil não existiu de 1500 a 1808, quando chegou a família real. O Brasil era fechado. Ainda era um país fechado, econômico, mas era absurdamente fechado. Então, eles não tiveram interesse em desenvolver produzir vinho no Brasil, embora o vinho chegou aqui logo depois do descobrimento. Então, a videira chegou, poderia ter transformado em vinho. É claro que isso dificulta depois você ter um crescimento maior de consumo. E isso é para todo produto, não é isso? Não é só para vinho. Aqui, uma das coisas que eu dou muito, dou risada, é quando aparece assim: isso aqui combina com carne de caça. Sim, mas nós não comemos carne de caça no Brasil. O Brasil, por quê? Porque o Brasil é um país de animal de grande porte. É um país grande e animal de grande porte. Porque tem países que a Holanda produz muito leite, tem muita vaca, e vaca é de grande porte. Mas é que a vaca tem uma produtividade alta. Mas se você pegar os países que têm um rebanho grande, é Brasil, Índia, Paquistão e tal. Então, acho que essa questão do consumo, incluindo o vinho e do mercado, depende um pouco da história. E a nossa história do Brasil conspira um pouco contra um consumo maior de vinho, além dos problemas econômicos, taxação, tributação e tal, imposto de importação, barreira para isso, para aquilo outro, não incentivo. E pelo contrário, o Brasil vive taxando cada vez mais, aí inventa um IPI, não tem nada, vou inventar 10% de IPI. Isso dá uma revolução no mercado, que já tem um consumo relativamente baixo em razão daquilo que poderia propiciar. Né?
Você acaba virando impeditivo.
Bom, então o senhor veio do leite, não fazia amigo no leite, começou a beber vinho para fazer amigo, né? Essa piada.
Eu pensei nessa piada, ele roubou minha piada.
Então, mas não pode fazer isso, Thiago, pode roubar. Mas olha, mas é verdade, eu nunca fiz essa história, eu nunca fiz amigo bebendo um copo de leite. Porque o leite não é uma bebida, embora o queijo seja, uma bebida de compartilhamento. Você bebe, você não chega no bar, pede uma média e pede um monte de gente para ficar junto com você para tomar média. Então ele não é agregador, né? Eu falo que o vinho agrega e a política separa, né? Discussão, né? O vinho sempre agrega. Porque por mais discordância que tenha alguma coisa, eu não gosto de Malbec, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto de rosé, ele sempre une as pessoas.
Todo mundo gosta de vinho.
E aí começa, mas por quê, né? E se começa a se interessar. Não, mas você nunca tomou um Malbec muito bom, por isso que você está falando.
Vou te apresentar,
não é isso?
É pronto.
Então vamos para a próxima.
Isso.
Então, eu acho que o vinho é o produto que agrega as pessoas.
Como é que é? A gente tem um amigo que fala, o Vinícius, que ele fala que o vinho é o lubrificante social. Ele é um lubrificante social, ele ajuda as pessoas a se
sentarem. Ninguém senta na roda para tomar leite.
Eu participei a semana passada, isso não é a minha vida, não é assim, mas de três degustações diferentes, uma inclusive, uma do Dão, outra de harmonização, e no sábado uma de Bordeaux, de várias. É impressionante a alegria que as pessoas têm numa confraria. Mesmo que você seja um total analfabeto em vinho.
Perfeito.
É uma felicidade de estar com as pessoas e conversando sobre bebida em torno de uma mesa. E depois disso, aí tem um almoço. E aí serve mais vinho, né? Além daquilo. Então, o vinho é agregador. Uhum. Agora, é aquilo que você falou. Também tem mercado, tem claro. Isso, tem um monte de problema. Não é só alegria, né?
Então, vamos começar com uma pergunta bem, bem geral mesmo, para a gente entender onde é que a gente está hoje. Não é nem Brasil, é mundo. A gente sabe que nos últimos anos alguns mercados cresceram, o consumo de vinho vertiginosamente, enquanto outros caíram. De maneira geral, o consumo de vinho está crescendo mundialmente ou está caindo ou está estagnado, está estável?
Olha, na verdade, a produção dos últimos 20 anos, porque no livro, o que eu fiz? Eu peguei o período de 2003 a 99, 5 anos, e 18 a 14. Por que essa escolha? Porque se pegasse pontualmente 99 e 2018, pode ser que um dos dois anos tivesse sido muito bom, muito ruim e distorce. Quando você pega uma média de 5 anos, você tenta dar uma arrumada. Agora, se no Brasil, por exemplo, nos últimos 3 anos foi ruim, então não tem jeito. Porque isso vai mostrar que tem algum problema. Então, ele está mais ou menos estável. Ele cresceu muito, a produção cresceu muito lá em 2018, mas, em compensação, em 2019, ela já caiu de novo. Então, se você pega a média, ela está mais ou menos estável. E depois você tem o consumo. O consumo está estável. Então, realmente, o consumo está estável. Está estável por conta de muita coisa, né? Está estável até porque tem entrado no mercado novos consumidores de países não tradicionais. Porque, se dependesse dos tradicionais, estaria em declínio, uhum. né? Porque a faixa etária mudou, as pessoas mais velhas, os franceses mais velhos, devem sentir saudade do tempo que sentavam com os filhos na mesa e bebiam vinho, uma garrafa, duas, dependendo do tamanho da família. Mas as famílias, vamos supor, duas garrafas, uma garrafa e meia, tá. E hoje já não se senta, raramente se senta, quando se senta no domingo já é um milagre, né? Imagina durante a semana. E as pessoas começaram a beber outras bebidas, né? As pessoas começaram a tomar cerveja, ou gin, ou vodka, seja lá o que for, dependendo da proposta da noite que saiu e tal. Então, o consumo tem um problema. E a pessoa mais velha, não é que ela para de tomar vinho, é que ela toma menos vinho de melhor qualidade.
Perfeito.
Essa que é. Então, você não vai conseguir fugir disso. Uhum. Né? Além disso, tem todas essas campanhas aí, que tem certo sentido, mas um certo exagero também, que é a questão de consumo de álcool e tal, não pode. Né? Não, eu acho que não beber e dirigir são duas coisas realmente incompatíveis. Mas você tem um monte de forma de contornar isso, pegando o táxi, ou não bebendo, ou bebendo na sua casa. Isso não é um impedimento para você beber. Faz mal para a saúde? Olha, você pode encontrar vários trabalhos falando que vinho tem isso, tem aquilo, ele vai encontrar vários. Se você for levar a sério, você não vai fazer nada, você não vai comer nada, você não vai andar, não vai fazer mais nada na vida, porque é muita contradição. Eu acho que você tem que ter que ser equilibrado, não só em beber, como em se alimentar, porque senão alguma coisa vai do seu organismo vai ser sobrecarregada em você. Agora, as pessoas estão ficando mais interessadas no papel que o vinho importante faz como um parceiro da comida. Isso não tem. Eu adoro cerveja. Falei que eu sou bêbado flex. Eu tomo cachaça, cerveja e vinho, mas cada um tem a sua coisa. Agora, eu não consigo tomar cerveja com comida. Embora o pessoal da cerveja vai ficar bravo, não, mas dá. Eu acho que a harmonização com o vinho é muito mais é muito melhor. E as pessoas estão tomando mais vinho durante a refeição, realmente, e você vê. Hoje não, mas há uns 5 anos que eu ia para um restaurante com muito mais frequência, eu já via segunda-feira um monte de mesa com garrafa de vinho e as pessoas tomando. Ou pelo menos uma taça de vinho.
Normalizar, entendeu? Um pouquinho o consumo.
Isso,
né? Que é uma
isso,
coisa que a gente. Eu sinto um pouco no Brasil quando a gente vai ter um almoço durante a semana, dia de semana. E quer tomar uma taça de vinho. Eu não sei se as pessoas julgam ou se a gente acha que vai ser julgado pelas pessoas da mesa ao lado, porque quase ninguém toma vinho durante a semana no horário de trabalho, ao meio-dia. Tudo bem, até porque tem um monte de implicações, isso, questões trabalhistas também, não se pode beber e trabalhar. Mas, no geral, quando na Europa, na Itália, França, a gente vê As pessoas estranham quando tu pede um almoço e não pede um vinho para acompanhar. Então essa normalização, essa coisa de o vinho entrar, sair um pouco só do patamar de um produto de luxo, de um produto extra, e passar a fazer parte da alimentação, claro, a gente entra na questão de imposto, disso, daquilo, que o preço pode estar proibitivo, mas o fato dessa normalização do consumo de vinho, de passar a fazer parte da alimentação, pode ajudar muito a gente no futuro conseguir crescer um pouquinho esse consumo.
Você tem toda a razão. Eu tenho o hábito de quando estou sozinho, pedir vinho em taça e tomar com refeição. E tomo sem... Eu acho que é tão bom você... Ele acaba sendo um companheiro. É tão bom. E vejo muita gente fazendo isso. Inclusive, outro dia eu fui num restaurante em Belo Horizonte e falei, vocês não vendem vinho em taça, numa churrascaria, né? Eu falei, mas vocês têm vinhos aqui na carta que vocês poderiam colocar em taça. Aí, ele vai tomar em taça, mas no outro dia ele vem com alguém e toma uma garrafa, né?
Claro.
Então, eu acho que isso... É claro que precisa ter uma certa rotatividade, porque senão vai jogar o vinho fora, vai ter que vender a taça por preço de uma garrafa. Então, você tem que ser, pode até ganhar um pouco mais, mas não pode partir do pressuposto que vai jogar 3/4 da garrafa e vender 1/4 só, porque isso é inviável. Mas eu acho que essa questão cultural, com a divulgação do vinho, que eu acho que no Brasil é excepcional, curso, o que vocês estão fazendo agora, e todos esses cursos que tem, e você vê que todos os eventos têm sucesso, todos os eventos têm bastante gente, tem gente interessada, gente mais, um pouco mais, um pouco menos, mas eu acho que isso vai ajudar no longo prazo a gente ter um consumo mais estável, né? Não ficar muito
oscilante. Bom, saiu algumas semanas o novo índice de consumo de vinho no Brasil, que passou, foi o Wine Intelligence que divulgou, que passou os 2 litros per capita, depois de anos e anos estagnado um pouco abaixo. O senhor acredita que isso se deve a quê? É um pequeno crescimento, mas quando a gente considera o número da população brasileira, é um bom salto.
Olha, eu acho o seguinte, eu não vi esse estudo em profundidade para poder dar uma opinião abalizada, e eu não gosto de ser superficial nas coisas que eu vou afirmar. Mas essa questão do aumento do consumo, o correto seria você avaliar o consumo e pegar a população acima de 18 anos e dividir o consumo, porque abaixo disso se toma clandestino, e mesmo que seja clandestino, não é significativo que vai se tomar. Agora, por dificuldade de estratificação e ter disponível isso, por exemplo, vamos supor, eu posso ter nos Estados Unidos a população estratificada direitinho, posso ter até no Brasil, provavelmente tenha, nós temos o IBGE, tem isso aí. Mas tem países que não tem, então não dá para você comparar. Agora, a população total tem mulher misturada com masculino, feminino, essa população existe. Então, tudo que é calculado per capita, a não ser que seja um estudo específico, você calcula com base na população total, renda per capita, vinho per capita, consumo de pão, tudo é pela população mesmo, que o bebê não, uma média, consome muito. E é melhor ainda quando você tem por faixa etária, do ponto de vista de você ter um foco, olha, vou fazer a propaganda mais para 18 a 25, que é essa faixa, esse pessoal que tem esse estilo de vida, esse hábito, é que está consumindo mais. Então eu vou gastar o meu de pouco de... Parca os recursos para divulgação naquela faixa etária. Ou se for a pessoa mais velha, mais velha. Mas eu acho que essa questão do consumo per capita, eu não acho que seja relevante, inclusive eu falo, porque os Estados Unidos é o maior consumidor do mundo, consumindo só 10 litros. Se o Brasil tivesse o consumo da Argentina, seria 4, não seria 2. Então, o problema é o seguinte, o nosso consumidor está tendo mais prazer em beber vinho. E os nossos importadores estão oferecendo os vinhos mais prazerosos? A questão, basicamente, é essa. Não adianta o importador comprar um vinho ou o produtor do Brasil produzir de acordo com o gosto dele. Ele tem que saber... Não é não produzir um vinho para o mercado, produzir um vinho bom. Mas, eventualmente, ele tem que atender o mercado. O pessoal gosta de vinho mais leve. O Brasil, a rigor, deveria tomar vinho mais leve. É muito quente, em geral, né? Se pegar um lugar como Salvador e pedir um Bordeaux para tomar na hora do almoço, se não tiver a sala a 15 graus, não tem jeito, não tem jeito. Não, é uma coisa que você fica, né? Você fica chocado. Então, não, é bem-vindo essa questão. E isso mostra, inclusive, que a importação tenha se mantido, apesar dessas crises todas, né? Tenha tido desempenho. É claro que a taxação, no caso, do vinho, é um problema sério, né? Isso a gente fica horrorizado quando viaja e vê os preços dos vinhos lá fora, né? Mas a taxação aqui interna também é alta, de qualquer forma. Mas é auspicioso essa notícia para as pessoas saberem que você produzir vinho com capricho e cuidado tem consequências. Aumenta o consumo, não é isso?
Tem uma tabela, se quiser já procurar a tabela, aqui na página 83, que fala especificamente da produção no Rio Grande do Sul, produção de vinho brasileiro, né? Que é atualmente o maior estado produtor. E que mostra que nos últimos 10 anos a média atual de vinhos finos produzidos ela vem caindo um pouco. Claro, já excluindo anos de quebra de safra, que fogem do alcance do produtor, mas essa queda gradual, essa diminuição da produção de vinhos finos especificamente, o senhor acha que ela se deve a quê principalmente?
Aí você tem que fazer uma vinculação disso imediatamente com a questão da economia brasileira. Se você pegar esse período aqui...
Reflete direto.
Porque se você pegar depois a parte de consumo, você vai ver, o pessoal que consumia o vinho fino teve que abrir mão e voltar a comprar o vinho feito de uva de mesa.
Porque, mas a questão econômica, a tabela até mostra que o vinho de mesa aumentou.
Agora você... Então, essa proporção que eu gostaria de ter visto, uma ampliação do vinho fino, você viu que não ocorreu. Mas aí você tem que analisar essa questão do consumo. Por que as empresas não tentam produzir mais e vender mais? Porque aí você tem uma coisa chamada conversão. Você teria que substituir vites não viníferas, vites, né, labúrgica, por vites viníferas. E isso custa dinheiro. E quem vai fazer isso, muitas vezes, se você vê que os vinhos finos estão produzidos por muitas empresas que produzem a própria uva. Mas vamos supor que você seja um fornecedor, produza uva de qualidade, vai fornecer uma uva de mesa de qualidade. Aí você fala assim, primeiro que você, vamos supor que você tenha 5 hectares. Nós estamos falando no sentido prático para ficar mais entendido. Você tem 5 hectares, mas eu não posso parar de produzir. Então eu vou ter que comprar mais 5 hectares e vou plantar a vitivinífera nesses 5 hectares. A hora que ela estiver produzindo, eu faço a conversão dessa.
Sim.
Porque... Eu vou chegar lá no corte. Eu vou pegar, vou enxertar vitivinífero nesse pé aqui, que já é apropriado, é programa americano. Tá? E aí, daqui a 3 anos, mais de uma forma precoce, eu ainda vou ter um vinho razoável e tal. Sim, mas e o que eu vou fazer durante esses 3 anos? Quer dizer, eu vou parar a empresa, né? Eu vou parar de vender e fornecer uva, vou parar de produzir vinho. Então, essa questão de conversão é difícil. Teria, para você manter as duas coisas, à medida que as barreiras fossem envelhecendo e morrendo, e você fosse investindo cada vez mais, você, a um determinado momento, você já teria um equilíbrio maior entre aquilo que barreira voltada para vinho fino e barreira voltada para a mesa, né? Que é mais adequada para a mesa. Porque no começo os italianos tentaram usar a uva vitivinífera, mas aí tinha problema de mudar a crise e tal, acabaram optando. A outra era mais produtiva, ninguém estava muito interessado em ter vinho.
Mais resistente também.
Mais resistente, é claro. E acabou que esse processo foi revertido em um determinado momento, ou seja, passaram a plantar cada vez mais vinha uva de mesa e cada vez menos uva vitivinífera. É claro que isso no longo prazo, depois, num determinado momento, você reconverter a reconversão, aí fica meio complicado.
Não dá.
O que se vê é que, pelo que de entendimento, é que a produção de vitivinífera vem caindo. E se não fosse entrante tipo a China no mercado, isso já teria baixado bastante significativamente.
Mas você viu aí que a China tem pouca vitivinícola, né? E você tem países que tem. Eu fiz uma distinção entre videira e vinhedo, que na verdade não existe, mas para poder conceituar, né? A China pode ter a maior.
A plantação de uva,
mas a maior parte não é. Tem 10, 15% de vitivinícola. E ela faz vinho. Na verdade, todo vinho de entrada, ele tá, o nome, como o nome diz, ele é entrada. Você vai entrar num novo mundo. Então, ninguém sai do pré-primário e vai fazer pós-graduação em Harvard, não é isso? Você tem todo um percurso. E vinho é igual. Você, né? O problema do vinho é que quando você toma vinho muito bom, você não quer voltar para trás. Né? Você não quer ir para a faculdade e depois voltar para o ensino básico. Né? Você não vai querer fazer isso. E no vinho é a mesma coisa. Né? Você, depois que você caminhou, você aumenta a sua curiosidade. Porque não tem nada que você possa melhorar se não tiver diversidade e qualidade. E curiosidade de pelo menos experimentar. Gostar ou não gostar, gostar muito, gostar pouco, se apaixonar, é outra coisa. Mas eu acho que você ter oportunidade de experimentar novas experiências com vinho, com muitas outras coisas, eu acho que é bastante interessante.
Bacana. Ah, sim. A gente está vendo muitos embargos acontecendo, né? A gente está vendo um cenário entre China e Estados Unidos, a gente está vendo os Estados Unidos e França, a gente está vendo uma inclusão de impostos grande. E o quanto isso vai afetar, não só no cenário deles, mas no cenário mundial, na demanda de produtos, vamos dizer, o caso do champanhe com os Estados Unidos, o caso da China com os Estados Unidos, o que isso pode acabar impactando para a gente aqui, o senhor acha?
Olha, isso é uma tragédia. Agora, essa briga por liderança, porque se você pegar ao longo de toda a história, a briga por liderança sempre existiu, não é isso? É a Espanha contra Portugal, inclusive em cidade, Veneza contra Gênova, a Rota da Seda contra a Rota do Mar, né? Então, isso sempre existiu. Agora, o que você poderia esperar, que nós aprendemos um pouco ao longo da história, que isso nunca, no final, vai levar a bons resultados.
É verdade.
Nunca vai levar. Eu acho isso... Eu fico horrorizado com essa... Inclusive, agora estou fazendo os relatórios e estou analisando o que aconteceu o ano passado. Então, aconteceu um pouco parecido com o Brasil, né? A taxa de crescimento prevista da economia mundial vai ser 3,5%. Aí fecha com 2,9%. Aí eu falei, bom, então o que aconteceu com o comércio? Aí você vai analisar o comércio, não estou falando de vinho, do comércio em geral, comércio internacional. De 17 para 18 subiu 3%. De 18 para 19 subiu 1,2%. Quer dizer, está. O tamanho da tragédia do coronavírus é a situação doente economicamente que o mundo já estava em razão dessa... Se intensificou, você está falando nas duas maiores economias do mundo brigando. Eu falei, que vale você assim, fazer uma metáfora disso, você pegar o Holyfield e o Mike Tyson no colocar num quarto de 3 metros, mais 8 pessoas junto lá, né? E eles brigando. Você vai apanhar. Certo. Você vai apanhar, claro, porque ele vai tentar e vai acertar você. Não tem jeito de brigar e não acontecer nada. Os dois países são grandes compradores. Os Estados Unidos nunca esteve muito interessado em exportação, porque o mercado interno era muito grande, então você vê que tinha muito mais carro importado aqui de Europa tal, do que dos Estados Unidos. Não estou falando de GM, mas
claro.
os caras têm um mercado tão grande, que não tem interesse. Você vê, cerveja, mesmo vinho, é difícil, custa caro os vinhos, né? Eles compram tudo, tomam lá. Eles são o maior, eles importam, o maior consumidor do mundo em termos absolutos. Então, é um problema. E em razão disso, quer dizer, a consequência agora, para mim, vai ser desesperadora. O setor de vinho também já está com problemas sérios antes do coronavírus. Você citou o caso da taxação, por causa de briga de companhia aérea, né? Aí vamos taxar o vinho porque o vinho é sensível, então aí a gente vai poder negociar. Né? É uma espécie de chantagem diplomática, né? Faço isso, tal. Nesse quadro ruim já, é claro que os Estados Unidos e a China são importantes para qualquer exportador de porte razoável, de vinho de qualidade, de vinho caro, de vinho, né, de vinho topo de gama e tal. Ah, estava comentando que você vê a Austrália, 90% caiu a exportação da Austrália de janeiro e fevereiro. 90%, já tinha incêndio. Então, o que teria que ser ao contrário, né? O que tem que fazer? Tira os 25%, né? Aquele imposto de importação que era 15%, passa para 8%, né? E vamos combinar, todo mundo vai fazer isso para ver se começa. Porque não vai adiantar essa taxação, porque essa taxação, a queda vai ser maior que 25%, então não vai adiantar nada do ponto de vista de arrecadação. Porque você não pode adotar como política, filosofia de política internacional, a vingança, né? Você faz isso, eu vou me vingar ali. Isso não tem o menor sentido do ponto de vista de você melhorar o bem-estar da população. E prejudica a população americana que gosta de vinho e francês, não é isso? É pagar mais caro. Eu acho isso muito grave. Como que isso vai se solucionar, é difícil saber.
Mas o impacto vai ser...
Hoje eu li uma notícia, olha, Estados Unidos e China estão querendo se dialogar, está ótimo.
Sim.
Claro, porque, na verdade, o mundo está interligado, não tem, ainda que você esteja mais aparelhado para cuidar de uma epidemia do que no século XX, do século XIX, XVIII, muito mais do que no século XIV, que teve a peste negra e matou 50% da população europeia, também a gente tem muito mais possibilidade de propagação, porque hoje o trânsito é muito maior do que era naquela época.
Falando em termos práticos, por exemplo, sobre essa questão da taxação do champanhe, né? Sendo os Estados Unidos um mercado comprador do porte, que é, eu acredito, e aí é uma opinião, né? Não sou expert nisso, mas eu acredito que, obviamente, com essa taxação, com a elevação desse valor de um produto que já é um produto caro, dentro do maior mercado comprador deles, essa demanda vai cair um pouco. Provavelmente o mercado vai substituir por algum outro tipo de produto. E o que a França faz com esse
excedente?
Você acha que pode ser que respingue na gente? De repente o produto baixa um pouco o preço?
Baixar o preço, a França não vai poder fugir muito disso, porque se você tinha um gap entre a qualidade do vinho francês e a qualidade do vinho do resto do mundo, que se refletia no preço, o que é normal.
Claro.
Se tem carro, qualquer gravata, qualquer produto tem isso. Agora, o que acontece, as revoluções tecnológicas no vinho, do ponto de vista de melhoria da qualidade, sem interferir, sem querer fazer mágica no vinho, praticamente se esgotaram. Que hoje as pessoas estão ao contrário, estão querendo ânfora, coisa do passado, não estão querendo fazer, agora eu tenho um equipamento aqui que injeta, sabe, faz aquilo outro. Não, estão querendo voltar ao passado. De uma certa forma, do ponto de vista qualitativo, a França bateu num certo teto, é isso? É como um professor que virou livre docente. Não tem mais o que fazer agora. Vai fazer o quê? Já chegou, já fez tudo até que podia. Agora, isso aqui é o cargo máximo. Não tem mais. Em compensação, os outros países têm o que fazer. E estão fazendo isso aqui.
Estão buscando.
E existe uma melhoria de qualidade no mundo que é perceptível. Né? A gente que bebe vinho,
claro.
Né? Perceptível. Quer dizer, esse muda um pouco, mesmo o mais de baixo já sobe um pouco, e também se não vende, porque não tem jeito, o cara vende vinho por 1,5 euro, 2 euros o engarrafado, não tem, o cara está desejando vender por 3, 4, ele quer, todo mundo quer levar um pouco. E aí, o que as pessoas começaram a observar é que não valia a pena pagar. Se o gap diminuiu em qualidade, o preço também tem que, o gap tem que diminuir. Então, existe um movimento dessas empresas que melhoraram, Espanha, Portugal, de subir o preço. A França, de tentar baixar um pouco. Porque essa aqui também vai ter um teto. Né? Uhum. A França desempenha um papel importante, que ela mostra onde você pode chegar se eu tiver qualidade igual. Se eu tiver qualidade igual a dela, eu posso chegar. E aí também vem muito dessa questão de volume, né? O pessoal fala do preço do Romanée, o Romanée Conti é alto, porque também produz aí 5, 6 mil garrafas por ano. Então, agora, se você querer produzir 150 mil garrafas, 200 mil, 300 mil, ou como produz a Galo nos Estados Unidos, 1 bilhão de litros, quer dizer, de garrafa, quer dizer, é muito diferente, né? Do champanhe. O champanhe, se você pegar os preços médios da França, são sempre mais altos quando considera champanhe junto, porque a champanhe realmente... O que eu não consigo entender não é nem essa questão, porque você pode pegar o champanhe lá e vender para fazer álcool de... Sim. Dar uma destinação aí, como se dá nos períodos de que tem muito... Que tem pouco vinho destinado a álcool, é pouco, porque álcool usa para um monte de coisa e tal. Agora, o que é o seguinte, por que a terra, o hectare de champanhe... ainda custa tão caro, mas tão caro em relação ao resto dos outros lugares em que se vende terra para vinho. Até porque, para tocar aquele assunto do aquecimento do bem, no sul da Inglaterra está se produzindo espumante de excepcional qualidade. Eu já tomei espumante de lá. Tanto é que as grandes casas de champanhe estão começando a investir na Inglaterra. O que deve deixar o pessoal da Normandia tristíssimo, porque eles produziram maçã, porque lá não tinha temperatura para produzir uva, e hoje acima deles está se produzindo uva. Aí vem aquele problema, mas ele não pode produzir? Bom, a essa altura não vai também fazer a conversão de pegar cortas, macias, né?
Sim,
dá para fazer, não dá para fazer isso. Você, quando está entrando no mercado como eles, não tem muito problema de questão disso, daquilo, porque eles estão entrando, eles não estão defendendo nada. Né? A champanhe tem que defender. Fala, não, isso aqui é champanhe, o resto é Coca-Cola, não adianta. Não, e não é verdade. Os espumantes também melhoraram. O Brasil produz espumante de qualidade muito boa. Isso por políticos internacionais, não é? Eles vão ter que... eu acho que o mercado de champanhe vai ser afetado. Não vou dizer o ano que vem e tal, mas...
Vai refletir.
Vai refletir muito. Inclusive o preço de terra e tudo mais.
Claro, tem que rever. A questão do espumante é uma boa deixa, porque a gente tinha uma pergunta para o senhor.
No livro, ele menciona o período que teve um ligeiro aumento na exportação do espumante brasileiro depois de uma crítica favorável da James Robinson.
É, isso mesmo.
E ele não... Esse número alto de exportação que aconteceu na época não se manteve. O senhor deve isso a quê? Assim, acredita que seja...
Olha, eu acho o seguinte, o mercado internacional, isso não é... Importação ao Brasil chegou a ser autossuficiente 2 anos, exportou leite em pó, participei inclusive da empresa Serlac, que fez essa exportação. Então, você tem que estar focado no mercado internacional. Eu estava vendo as estatísticas e fui horrorizado da variação, e não tem um país que é um consumidor. Você não cria marca, não cria imagem. Não tem jeito de exportar assim. Uma coisa é você exportar, conseguir exportar vinho quando existe uma carência e precisa, uma pessoa está desesperada e está disposta a abrir mão um pouco da qualidade para manter. Porque existe uma relação de confiança em termos de qualidade, de preço, de suprimento. O mercado do Brasil estourou de consumo, para de exportar.
Você não consegue suprir essa demanda?
Aqui está tão bom, porque... Entendeu? Então, se você fala, olha, eu tenho um cliente, isso explica porque uma empresa de vinho de alta qualidade não recebe um comprador russo e vende toda a produção para ele, porque ele tem os clientes adicionais dele. E amanhã o cara deixa e fala, eu não quero mais, eu vou fazer o quê com esse vinho? Então, acho que você tem, o ideal é você não colocar tudo na mesma cesta, fazer um certo equilíbrio. E as pessoas precisam começar a estudar o mercado internacional, como funciona. Porque se você lembrar o exemplo da Argentina, que produzia vinho de péssima qualidade, tomava tudo e era o quinto produtor do mundo e continua sendo importante, e aí vem uma crise econômica e eles resolvem importar. Mas importar, você vai trabalhar com a qualidade que é uma qualidade internacional. Não é o que você, a população está habituada, vinho alcoólico, vinho desequilibrado, vinho, não é assim. E aí você tem que desenvolver um produto que tem condição de paridade com o produto que você vai competir lá fora. É, porque você vai pegar um mercado que, mesmo que não produza nada, você vai lá vender. Então, você vê que quem cresce muita produção e não consegue transformar isso em imagem e marca, acaba vendendo leite, o vinho a granel, como é o caso do Chile, como é o caso da Espanha, que cresceu muito. Você vê que ela foi uma das poucas que cresceu na Europa, a produção. Mas que não consegue vender com marca. O que vai fazer? E você tem todo aquele pessoal lá da... Vende pro Languedoc, aí vem aqueles franceses, joga o vinho no chão e cria aquele escândalo todo e tal. Porque a questão não é você importar. A questão é que você escreve no rótulo. Você vai escrever aqui, produto made in Espanha. Aí você está falsificando a origem, né? É, o que às vezes acontece, isso aconteceu com alguns vinhos chilenos que eram famosos, é que se você tem capacidade instalada, mas não tem uva, às vezes você sai comprando uva de qualquer um, não é, comprar uva não tem problema nenhum, mas você tem que ter uma parceria, você tem que fiscalizar a produção, não chegar lá pegar. Agora estou precisando que você vende, ó, mas eu comprar sua uva. Você tem uva para vender? Tem. Então traz aqui, você está desesperado, vai lá. Não sei se mexeu na qualidade, a possibilidade de exportar. E se ao mexer, isso aí não pode mexer, isso tem que ser. Isso aí é princípio básico. Você tem que manter a qualidade, que é um problema que o Brasil tem. O Brasil produz bons queijos de finos. Aliás, ele é um dos grandes produtores assim, de queijos de qualidade, coisa que para a Argentina não tem, a gente, os grandes exportadores não têm. Mas é difícil manter padrão. E para manter padrão, você tem que ter o mesmo gado, a mesma alimentação. Para manter padrão, tem que ter a mesma terra, a mesma uva, você entendeu? Então, padrão é uma coisa que você tem que manter. E para manter padrão do produto final, você tem que ter padrão da matéria-prima. Então, eu acho que o pessoal precisa olhar isso como um negócio e não como uma vazão para um excedente eventual. Não é assim que funciona o mercado internacional. O mercado internacional tem as suas regras. Tem até essa venda oportunista, tem. Isso tem qualquer coisa, né? Mas para produto mais refinado, é essa questão de você ter uma especialização e tá focado do ponto de vista estratégico nisso aí. Eu acho que como você... O Brasil tem... Como você importa, você tem que dar um jeito de exportar. Porque senão você vai estar perdido. Então você tem que fazer... Você tem que... Assim como vende aqui, vende lá, não é isso? Não tem essa rua de mão, só importa. E porque nós não temos condição de controlar a importação. Então, você tem que ter um produto de qualidade, primeiro, para competir com o importado. Uhum. E segundo, para poder exportar, para competir com eles naquele mercado que eles já vendem.
Então, não seria...
Se você vier competir comigo aqui, eu vou competir. Não necessariamente no mercado dele. Ninguém vai tentar vender vinho na França lá, embora Portugal venda... Hoje, a França é o maior consumidor de vinho do Porto, por exemplo. Mas eu acho que esse pessoal precisa ter... As empresas têm que ter mais inteligência estratégica, têm que estudar essas informações. E se achar que as informações são insuficientes, ir atrás demais. O Brasil é carente, eu sofri para fazer isso aqui. Sorte que eu descobri a Embrapa, o vivinho lá no Sul.
Bom. Então, para aumentar as exportações de vinho brasileiro, teria que ter um somatório aí de produto de consistência, pensado desde antes para exportação e não utilizar a exportação como uma questão de oportunidade ou de desova de estoque.
Exatamente.
E construção de marca.
Exatamente.
Né? E essa construção de marca, o senhor enxerga do ponto de vista do produtor ou do Brasil, não, assim, uma instituição?
Veja bem, eu acho que depois... É claro que você depende, as regiões de vinho são famosas porque tem vários produtores bons, né? O mandorino faz verão, eu vou viajar lá para ter uma fábrica. Não vai. Isso é em queijo, agora não vai. Então, eu acho que é importante. Agora, é o seguinte, os empresários individualmente têm que ter, interesse isso e depois fazer a associação e trocar a ideia naquilo que eles têm de desafio comum que possa ser compartilhado, vencer esse desafio.
Não só para o mercado interno, como para o externo também.
É, porque... Essa, e outra coisa, esquece o governo, do ponto de vista de fazer promoção. Agora, se o governo tiver verba, isso tem na Europa, a Apex tem... Então, tudo bem, usa. Mas não esperar que o governo vai fazer essa coordenação. Você vai lá e falar o que você quer. Não, você não quer vir aqui para exportar para o Brasil está precisando de melhorar o saldo da balança. Não funciona assim. Isso é um pouco de propaganda de qualquer produto. Né? O pessoal fala, vamos fazer uma campanha para aumento de consumo de leite. Mas ninguém individualmente faz campanha. Como é que vai uma campanha? Quando você faz uma campanha institucional, as outras têm que fazer para aproveitar a institucional. Só a institucional.
Que nos Estados Unidos tinha o Gut Milk, né?
Que foi isso uma aí.
O comercial era surreal, era moderno, era divertidíssimo. E nossa, o lá deve ter revertido em provavelmente muita coisa, mas era um comercial geral, era para estimular.
É propaganda institucional, né? Então, você tem que.
Tem que achar o meio termo.
Você tem que refletir sobre as coisas. Essa é a seguinte: você tem que pegar os fatos, dados objetivos e refletir. E refletir. Estudar novamente. Para você tomar uma decisão que tenha alguma base. Existe 100% de segurança? Nunca existe. Se você for esperar 100% de informação para tomar decisão, você vai tomar uma decisão nunca. Uma hora você tem que falar, não, isso aqui é o que eu tenho, que é com base nessa informação que eu tenho que tomar a decisão, não é isso? Eu acho que nós podemos melhorar. A modernização depende de uma estratégia individual das empresas. Mas eu vejo com esperança que a indústria nacional, os empresários, vão cada vez se conscientizar, que, até por uma questão de sobrevivência do mercado, que tem que melhorar. É uma pena que a produtividade nossa esteja caindo. Mas vamos lá, eu espero que vocês continuem a contribuir aí com essa discussão.
Maravilha, então, muito obrigado.
Eu que agradeço mais uma vez.
Com a gente.
E antes de encerrar, eu acabei de lembrar que eu não fiz esse comentário no início.
É verdade.
Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. A gente está no Instagram como UmamiMag, @UmamiMag. No YouTube como youtube.com/umamimag. Na verdade, o lugar mais fácil para encontrar todas as redes é pelo site, que é umamimag.com.br. E é isso. Vamos deixar o seu Almir descansar agora, que a gente já está aqui há 2 horas
incomodando.
Imagina, um prazer enorme estar com você.
E até a próxima, pessoal.
Muito obrigado, até mais.
Até mais.